responsável por denunciar criminalmente mais de 300 membros do primeiro comando da capital, PCC, nos últimos 5 anos. Promotor Lincoln Gakia testemunhou as transformações que levaram o grupo a deixar de ser uma facção de presídios paulistas para se tornar a maior organização criminosa da América do Sul. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, recentemente, ele declarou que o que falta ao PCC para se tornar uma organização mafiosa, nos moldes da máfia italiana, é a capacidade de lavar dinheiro, mas que isso será obtido em breve por causa do tráfico internacional. O promotor afirma que o grupo está afiliando paraguaios e bolivianos e que a disputa pelas rotas do tráfico levou o PCC a matar mais de 100 integrantes do Comando Vermelho. E, segundo ele, o PCC adotou uma tática terrorista, mata aleatoriamente agentes prisionais e policiais para espalhar o terror. Eu vou conversar sobre o assunto com estudiosa, pesquisadora do tema. Ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência, o NEV, aqui da USP, também professora da Universidade Federal, do ABC, Camila Nunes Dias. Bom dia, professora, como vai?
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada por atender a nossa solicitação. É um tema sobre o qual você está debruçada há muito tempo, estuda, acompanha toda essa evolução desde o surgimento do primeiro comando da capital. E provavelmente acompanhou essa transformação a que o promotor se refere, de uma facção de presídio paulista para uma organização criminosa da América do Sul. E como é que isso foi acontecendo dentro dos presídios, de dentro e fora dos presídios?
Bom dia a todos, né? Agradeço a oportunidade de discutir esse assunto que é de extrema importância, né? No cenário de violência e caos que a gente vive hoje. Então, eu acho assim, primeiro que eu acho um equívoco, né? Comparar o PCC a uma máfia, porque são realidades muito distintas, né? São contextos culturais, geográficos, históricos, completamente diferentes. Tanto dos países, né, no caso da máfia, está muito ligada à Itália, e do próprio da origem do PCC, como você mesmo mencionou, ele tem uma origem dentro dos presídios, né? Então, acho que tudo isso faz com que seja um equívoco essa comparação. Agora, de fato, né, o PCC ele surge como um grupo de presos, que é importante enfatizar, né, surge logo após o massacre do Carandiru, e que ele surge com o objetivo de denunciar a violência que ocorre dentro das prisões, né? Isso em 93. De lá para cá, o grupo cresceu, primeiro se espalhou por todo o sistema penitenciário de São Paulo, depois, né, passou a atuar nas ruas aqui do estado de São Paulo, especialmente no varejo do tráfico de drogas, e enfim, depois em outros estados brasileiros, né, num processo de expansão, de migração, que de fato é sem precedentes, né, no Brasil. O PCC, diferentemente de outros grupos, até mais antigos que ele, como o Comando Vermelho, ele conseguiu crescer de uma maneira organizada, né, de uma forma que eles evitaram as rupturas, as dissidências, até um momento com bastante sucesso, e isso permitiu essa presença significativa em outros países da América do Sul, né? Especialmente no Paraguai e na Bolívia. Mas com tudo isso, então hoje acho que o PCC é um ator importante no cenário do tráfico regional, né? Mas eu acho que é incomparável, né? O PCC com cartéis e com grupos mafiosos, tanto na forma da sua atuação, na sua origem, quanto no volume de recursos que mobiliza.
Quer dizer que é muito menor.
Porque, por exemplo, alguns grupos mafiosos italianos, eles têm, são donos de construtoras, atuam na Bolsa de Valores Europeias. É outra escala, sabe? É outra escala, inclusive, de inserção das pessoas na economia formal, né? E na política. Então, você tem uma outra escala de influências e de inserção. O PCC, por mais que, de fato, tenha havido esse crescimento, mas eles ainda são baseados, né, tem na prisão a sua força principal e em favelas, né? Então você vê, é um ou outro líder integrante que vive, por exemplo, em condomínio de luxo, assim, que seja integrante do PCC. Então o nível de contaminação, digamos assim, né, dessa relação com a economia formal e com a política ainda é muito menor, né?
Pelo menos até aqui, né, Camila? Pelo menos até aqui, né?
É, porque é importante também ressaltar que só foi possível esse crescimento do PCC porque durante décadas o governo de São Paulo negava, né, que existisse o PCC. Então, se a gente pegar a entrevista dos governadores e secretários dos anos 90 e até do começo dos anos 2000, meados dos anos 2000, por mais que houvesse muita gente já denunciando e falando da existência do PCC nas prisões, no meu entendimento, por interesses políticos, eleitorais, havia uma incessante e reiterada negação dessa existência. Sim. Então, isso foi fundamental para esse crescimento do PCC.
Agora, uma outra questão que eu gostaria que você falasse, que você bem esclareceu, quer dizer, havia uma força ideológica ali, falando da opressão dentro, quer dizer, esse discurso fortaleceu, esse discurso ideológico fortaleceu, né? Se fortaleceu dentro da população carcerária, permitiu essa expansão, mas chegou ao ponto de disputa pelas rotas do tráfico, quer dizer, briga de grandes, porque aí se formaram outras, e no país existem outras facções criminosas que atuam dentro e fora dos presídios, em outras capitais, Rio de Janeiro, Comando Vermelho no Rio de Janeiro, e outras grandes facções. Como é que esse movimento se deu? Pela briga, pela disputa dessa rota de tráfico?
Mais uma vez, o Comando Vermelho, assim como o PCC, surge também dentro das prisões, né? Uhum. Esses dois grupos e todos os outros que vão surgir depois, a Família do Norte, tem de Santa Catarina, o primeiro grupo catarinense, são vários grupos com tamanhos diferenciados entre si, né? Mas a maioria deles surge dentro das prisões e depois transborda e passa a atuar no comércio de drogas, principalmente, né, fora das prisões. Então, o Comando Vermelho e o PCC, até dois anos atrás, eles eram aliados, né? O Comando Vermelho surge antes do PCC, ainda nos anos, finalzinho dos anos 70, e o PCC surge nos anos 90. Até 2016, eles eram aliados, no sentido de conviverem nas mesmas prisões, atuavam comercialmente também próximos, né? E em 2016 é que essa aliança se rompeu, né? Enfim, eu acho que é uma série de fatores, né? São múltiplos fatores, mas entendo que um grande ponto chave é a disputa pelos batismos, né? A disputa pela conquista, digamos assim, da massa carcerária em outros estados do Brasil, né? Essa competição acabou fazendo com que eles rompessem as suas relações e isso acabou provocando esse cenário todo de mortes que nós vimos, né, em 2016, 2017, nas prisões em vários estados brasileiros e depois também se refletiu nas ruas, porque já que eram grupos que então passaram a ser inimigos, é claro que isso teve um reflexo aí nos locais onde essas pessoas estão, digamos assim, mais concentradas e no que diz respeito às rotas do tráfico de drogas. Então, é por isso que se fala nessa disputa por rotas, né? Uhum. Em geral, o PCC tem uma presença mais significativa nas fronteiras, né? A partir do Mato Grosso do Sul, Paraná, e o Comando Vermelho com uma presença mais significativa a partir do Mato Grosso, né? Mas isso tudo é muito, digamos assim, por cima. A gente pode falar apenas de uma presença maior ou menor, mas na verdade isso é muito complexo, né? É muito flutuante, também muda muito rápido essas configurações. Uhum. Mas a disputa entre esses grupos acabou gerando um cenário de uma extrema violência em vários estados do Brasil, especialmente nos estados onde esses grupos são numerosos, né? Então, por exemplo, São Paulo tem só o PCC, não tem outro grupo que dispute com o PCC. Então, por isso que aqui a gente não vê essa violência nas ruas, né, de homicídio, as pessoas se matando com tanta veemência, como, por exemplo, em estados do Nordeste, do Norte, no Ceará, Rio Grande do Norte, Amazonas, Acre, onde, como são vários os grupos ali disputando, tanto o varejo, né, territórios de favela, territórios pobres, que onde estão localizados pontos de varejo, né, da droga, quanto também nas fronteiras, esses grupos eles estão levando assim, as taxas de homicídios desses estados a patamares assim, nunca antes alcançados, né? E isso, de fato, tem se mostrado um grande problema social, que a gente não consegue encontrar caminhos, né, para superar isso.
E a gente já vai falar, tentar apontar alguns caminhos, que acho que também é o propósito, né? Quando se estuda, se aprofunda a questão. Agora, então quer dizer que o salto ali para a fronteira, para Paraguai, para Bolívia, foi um passo muito fácil nesse processo todo, se a gente pode dizer, de né? Porque as rotas, o tráfico é internacional, entra e sai a droga, atravessa a fronteira, então isso foi um processo natural. E pode se expandir ainda mais?
Eu não diria que foi um processo fácil. Enfim, tem tudo uma história, tem muitas lutas. Você na fronteira, você tem grupos tradicionais das regiões, enfim. Você tem ainda um cenário muito conflitivo. Mas que, de fato, a partir de meados dos anos 2000, esses grupos que têm origem prisional passam a ser atores significativos, acho que esse é um ponto que dá para destacar, né? Mas tudo isso é muito conflitivo, né? Então, vários grupos estão disputando espaço. Agora, acho que uma coisa importante também, que acho que é assinalar que essa rota, toda essa disputa do mercado, a fronteira, no meu entendimento, esses grupos brasileiros, né, então PCC, Comando Vermelho, etc., eles estão na fronteira e nos países vizinhos para negociar drogas, mas o seu mercado é o mercado brasileiro, prioritariamente. Então, acho que isso é um outro ponto importante para diferenciar de outros grupos que atuam transnacionalmente, né? Como as máfias, os cartéis mexicanos, etc. Por mais que haja o Ministério Público, enfim, tem feito denúncias nessa direção da atuação do PCC na Europa, na África, no meu entendimento, pode ser que eu esteja equivocado, mas no meu entendimento é muito, mas muito pontual. Não chega a ser uma estrutura. O PCC não tem uma estrutura na Europa, não tem uma estrutura na África. Né? Então, assim, fora do Brasil, ele tem uma estrutura já significativa assim, no Paraguai e na Bolívia. Né? Em outros países é bastante pontual. E por que Paraguai e Bolívia? Porque a Bolívia, porque a maior parte da cocaína adquirida pelo PCC, ela é boliviana, né? E o Paraguai, ele é um entreposto. Além de ser o produtor, maior produtor de maconha, ele também é entreposto da cocaína que vem principalmente da Bolívia e também um pouco do Peru.
Sim.
Mas o que eu quero dizer, mas a presença nesses países é para adquirir drogas cujo mercado prioritariamente é o mercado brasileiro. Né? Então, acho que isso também é importante pontuar para estabelecer a diferença da atuação do PCC com outros grupos. Né? Então, eu não estou de acordo que o PCC já é um grupo transnacional nesse sentido de atuação global. Eu acho que não, né? Porque o mercado prioritário aí é o mercado brasileiro.
Quer dizer, pega a droga ali em fronteira, mas traz para cá porque o mercado é interno. Isso. Agora, Camila, sobre a posição do Estado, né, o desafio para o Estado, para as instituições de segurança, para a política prisional, para esse conjunto todo, né? O PCC faz censo, eu destaque, por exemplo, hoje na Folha de São Paulo, uma matéria dizendo que o PCC faz censo para avaliar comida, atendimento jurídico, saúde dos presídios, né? E criar regras de comportamento, determina quem vive, quem morre. Quer dizer, controla totalmente os presídios, os presos e até as famílias. Isso tem repercussão fora, né? No comportamento das famílias, como essas famílias têm que servir também a esses presos. Ou seja, parece ter, coloco desta forma, controle da situação e uma posição que chega a afrontar o Estado, né, nesse sentido. Você disse, o desafio é muito grande, deve passar por um trabalho de inteligência e o que mais? Quer dizer, qual é o principal desafio hoje para o Estado com relação a esse avanço de dentro e fora, né? Nasce nos presídios, mas tem controle fora dos presídios. Essa criminalidade então, organizada.
Você veja que contrassenso, né? Eu não sei se é pior, porque essa notícia do final de semana é realmente do censo, que o PCC fez com as 42 perguntas no questionário, né? Mas eu me pergunto, né? É mais complicado, danoso e terrível o PCC fazer isso ou o Estado não fazer, né? Porque isso é uma atribuição de entidades como Ministério Público, Defensoria Pública, CNJ, Judiciário, né? Essas entidades deveriam cumprir com a sua atribuição de fazer inspeções sobre as condições carcerárias, de ter relatórios completos, até para evitar as cenas de violência, de barbárie que a gente vê sempre, né? Nas últimas décadas, na verdade. Então, e nós temos uma completa ausência de preocupação de entidades em efetivamente ter ao menos um diagnóstico do sistema penitenciário, né? E aí a gente vê o PCC fazendo. Ora, é pior o PCC fazer ou o Estado, essas entidades que deveriam, que são pagos, inclusive para isso, e muito bem pagos, né? Não fazerem o seu papel. Qual que é a responsabilidade do Judiciário, do Ministério Público, quando um preso provisório morre degolado dentro de um presídio? Quem deveria ser corresponsabilizado por essa morte, né? Enfim, então acho que a gente precisa também colocar o foco da discussão a partir dessa perspectiva também, né? Aí sobre a questão do controle do PCC, eu não diria esse censo que foi, acaba sendo muito, né, assim, espetacular as manchetes.
Ganha repercussão,
né? Tudo isso é muito precário, né? Certamente, se nós fôssemos pegar o resultado desse suposto censo, a gente diria que muitos não responderam, não teve condição de pegar as respostas, de reunir, enfim. Isso parece uma organização super, hiper, mega estruturada, e de fato os PCCs são bastante organizados, mas tudo isso é muito precário, né? Então, por exemplo, eles têm cadastros de integrantes de uma determinada unidade prisional. Aí você tem uma blitz, que é quando, né, os agentes penitenciários fazem revistas nas celas, o agente apreende o papel, aquilo tudo é jogado no lixo e no dia seguinte tudo está sendo refeito, né? Ou seja, tudo é muito artesanal, né? Muito precário. Então, até mesmo por isso, por essa precariedade que eu acho, na minha visão de pesquisadora, eu acho muito surpreendente essa capacidade do PCC de se expandir e de se manter no tempo, porque tudo é bastante precário, né? Agora, então, assim, eu não acho que eles tenham controle sobre tudo. Não, eles tentam até ter, dentro das prisões, nas prisões onde o PCC, que eles chamam as prisões do PCC, digamos assim, né?
Sim.
Ali, de fato, você tem regras, né, que precisam, regras que, no fundo, definem uma convivência suportável dentro das prisões, porque senão é um inferno, é um batendo, matando o outro. Então, a partir do momento aqui em São Paulo, por exemplo, o PCC se tornou o único grupo nas prisões, então reduziu muito a violência. Praticamente hoje é muito difícil ocorrer uma morte.
O que você está falando é que é uma questão de sobrevivência, organiza por uma questão de sobrevivência.
Sim, porque eles estão amontoados, do jeito que o Estado deixa, em celas hiperlotadas, onde a comida é escassa, onde tudo é escasso. Então, é uma questão, ou se organizam melhor entre eles, porque o Estado, de fato, não é capaz de salvaguardar a vida de ninguém, ou eles todos estão condenados ali a se matarem. Então, é uma questão essa organização interna é uma questão de sobrevivência mesmo, né? Que teve que partir dos próprios presos.
Muito bem, é acompanhar essa situação. De toda forma, o desafio está posto, né? Porque, como você disse, cresceu na ausência do Estado. Eu conversei com a Camila Nunes Dias, que é pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, professora também da Universidade Federal do ABC. Eu agradeço muito a sua contribuição aqui sobre o tema.
Eu que agradeço. Bom dia, um abraço.